bastidores mesmo do cliente eram como as pessoas uma pretensão.
Porque quem disse que elas tinham um encontro com seu sexual se elas vendiam o corpo? São coisas distintas.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Arte do Inconsciente, o podcast que pensa o inconsciente e propõe interlocuções com a arte. Que maravilha você estar aqui com a gente nessa despedida de 2019, um ano que foi muito produtivo para nós do Projeto Interlocuções. Nesse 12º episódio, Gilda Pitombo, nossa coordenadora, comenta as falas da psicóloga Clécia Basso, que apresentou interlocuções entre psicanálise e arte através da obra de Gustav Klimt, destacando o conceito de feminino. Eu sou Verônica Lima, jornalista, e sempre fico muito honrada e feliz de estar aqui com vocês no podcast Arte do Inconsciente. Vem com a gente.
O podcast Arte do Inconsciente é uma realização do projeto Interlocuções e pode ser ouvido nas principais plataformas de podcast, além do YouTube, no nosso canal, e no Spotify. Você também pode ouvir os episódios anteriores nessas plataformas. Eu sou Carlos Alberto Gomes, psicólogo e produtor desse podcast. É um prazer ter você aqui com a gente. As falas de Clécia Basso, comentadas aqui por Gilda, foram gravadas num evento realizado na sala de leitura da Cidade das Artes no dia 6 de dezembro de 2019. A gente aproveita para deixar um abraço carinhoso a todos os integrantes da produção lá da sala de leitura, que com essa parceria nos proporciona a oportunidade de gravar esses áudios e realizar esse podcast.
Terminei o 11º podcast falando sobre as mulheres que são desdobráveis, né? A fala da Adélia Prado, que tanto habitam o saber fálico, inconsciente, quanto têm acesso ao real, razão pela qual sabe mais sobre o semblante. Um saber que, na realidade, é meio de gozo. Né? Um saber que não se sabe e está no real, aponta para o real. Então, no nível do gozo feminino, não há um saber nesse grande outro que a assegure, mas antes uma impossibilidade de atingir o saber desse gozo, pois é um saber que não se poderia saber senão no lugar dessa falta que se escreve, né? Que o Lacan vai colocar esse A, mulher, barrado, o artigo que é barrado, uma a uma que vai viver essa castração de uma forma singular, o poder dizer dessa falta, né? E é o saber fálico inconsciente que tem uma inscrição, mas não toda. Daí o desdobrável.
O que importa quantos amores você tem se nenhum deles te dá o universo? Jacques Lacan.
O que é mulher, feminino, feminilidade? Não tenho nenhuma pretensão em responder essas perguntas, porque eu acho que eu só posso falar de mim e do que eu vivi. Eu acho que cada uma de nós, mulheres aqui, e homens também, deve falar do que é o feminino. Porque não é uma coisa que está em mim e não está no homem. Está em quem quiser e ousar enfrentar esse temor. Porque Freud, no final da obra dele, ele diz: de tudo que eu estudei, o que mais me causou temor foi o encontro do feminino. E Freud trago aqui como Klimt, como um dos sujeitos que deu à mulher um lugar de fundadora junto com ele da psicanálise. Se ele teorizou, em cima de um sofrimento de uma mulher. E que depois teve desdobramentos em cima de um sofrimento de uma civilização. Mas foi uma mulher e foi uma escuta que ele pôde escutar um corpo sofrendo. Há uma inventividade com os próprios sofrimentos. Mas uma estava sendo investigada. Uma estava sendo representada através de quê? Das palavras, da teoria, da escuta, que é o lado do Freud. E a outra estava sendo como? Pintada, inventada por um olhar de um artista. Um artista inventa uma mulher que ele vê. Ele não retrata. Né? Ele inventa. Nunca é. Então, eu imagino ali que naquele momento esse feminino estava sendo duplamente revelado por teorias e por tintas. Ele estava sendo revelado e desnudado.
Clécia nos presenteou de forma brilhante esse estudo dela, que foi do mestrado, essa ligação de Klimt com Freud, um investigando o desejo feminino e o outro retratando nos quadros esse desejo, né? Aprendendo ali, através do olhar, das expressões, o desejo feminino. E nos traz essa questão, de, né, abrindo ali o que pode uma mulher, o que pode um corpo. E eu falaria sobre a questão do Lacan, ela descreve, né, a teoria freudiana. O Lacan, ele acrescenta, sim, essa questão do feminino com as fórmulas da sexuação. Ele coloca o lado homem, que seria o falo de um lado, o lado mulher, a não toda fálica, seria o feminino. A mulher, ele vai dizer que existe uma, mas não existe a mulher, né? E coloca-se uma barra nesse artigo A Mulher por conta disso, que eu vou explicar mais adiante. Mas para seguirmos aqui no raciocínio da Clécia e poder acrescentar mais alguma coisa, se é que é possível, se é que há necessidade, porque eu acho que ela disse tudo, né? Ela falou muito bem e nos acrescentou, nos preencheu muito em termos teóricos. Eu poderia, então, trazer alguma contribuição a mais da teoria lacaniana.
Eu aguardo, mas não espero nada, Jacques Lacan.
As pinturas do Klimt eram muito obscenas. Essa não é? Não, essa não é. Porque essa mulher está pintada nua, mas está retratada como um anjo. Ela não tem nenhuma obscenidade, né? Ela tem nudez. Ela não tem obscenidade. E as pinturas do Klimt são obscenas. Elas são lascivas. Elas são sexuais. Porque isso é que interessava a ele. Mas, enfim, eu trago isso só, esse slide só para falar...
Faz esse paralelo.
Esse paralelo da fronteira, né? Que eu estou tentando falar do feminino tecido entre arte e psicanálise. Né? Como se eu estivesse montando um tear aqui com vocês e uma haste esquerda fosse a psicanálise e a direita fosse a arte. O que tece, né? O que é a lançadeira que vai amarrar as cordas e fazer o pano? É o próprio feminino, a própria mulher. O que vai surgir daí a gente não sabe. Mas é alguma coisa que eu tentei fazer essa interlocução, que é o espaço que a gente está hoje, né? Entre duas vertentes que estavam ali com a mulher como seu objeto de estudo. E aí eu trago o Joel Birman, que é um psicanalista que também estuda o campo do feminino, professor da UFRJ, um livro brilhante dele chamado Cartografias do Feminino. Né? Ele tem um conceito que ele chama de histericização, que ele pega a própria histeria e conceitua a própria palavra e diz que histerização é a mobilidade da histeria. O que é mobilidade da histeria? É tudo que está travado, preso no campo do corpo e no campo do sexual. Histericizar-se é achar a bússola, uma fada madrinha que pode orientar a sua própria vida. Então, eu acho que o Klimt oferecia às mulheres que ele se puseram na frente dele, sejam elas mulheres abastadas que podiam pagar, como as prostitutas, porque quem disse que elas tinham um encontro com o seu sexual se elas vendiam o corpo? São coisas distintas. Ele oferecia a quem se pusesse na frente dele essa mobilidade erótica, como um dispositivo de uma experiência real. Então, assim, é como se eu dissesse para vocês, eu acho que o Klimt tratava as pacientes,
tal qual Freud.
Pacientes, porque elas levavam tempo. Não paciente de doente, paciente da espera. Então, eu acredito que a arte ali tenha sido um dispositivo de tratamento para aquelas mulheres. Tanto quanto o dispositivo palavra, divã, fale o que vier na sua cabeça, também foi um dispositivo.
Que coisa, que sintonia mesmo, né?
Né? Então, enquanto cada um usava o que tinha na sua caixinha de ferramenta, os dois trataram. Eu vejo mulheres retratadas na obra dele sofrendo o que o Freud escreveu pra gente.
Muito instigante esse paralelo que Clécia fez, né, nesse estudo dela, e colocando o Klimt como na função de um analista, mas como um conector do feminino nas mulheres. E claro que ele também, na posição feminina, podendo despertar o feminino através da arte, da conversa ali com elas, dessa intimidade que ele travava também, pelo que eu entendi, ele ficava horas ali com elas, né? E ela então faz esse paralelo mesmo, como um certo tratamento até, né? Porque através da arte elas também podiam se soltar, se entregar a essa outra cena, né? Essa obscenidade que ele retrata nos quadros, mostrando algo que só através da arte poderia ser possível.
Tem um texto do Miguel Bassol que se chama O Feminino entre Centro e Ausência. E lá, nesse texto, ele diz o seguinte, que uma mulher jovem, dizia ele, né, de uma maneira muito precisa, falava do tango, disse que se confronta com a sua própria solidão quando dançava tango. E disse isso da seguinte maneira, um homem dança o tango com uma mulher dança o tango com ela mesma. E poderíamos acrescentar, seguindo a fórmula lacaniana, que dança o tango com ela mesma através do homem. Uma mulher pode dançar com ela mesma de outra forma que não seja através do homem? Creio que essa é uma pergunta para abordar o feminino na modernidade. Em todo caso, é uma fórmula que recorda o parágrafo do Lacan em Diretrizes para um Congresso sobre a Sexualidade Feminina, onde escrevia: o homem serve aqui de conector para que a mulher se torne esse outro para ela mesma, como o é para ele. A mulher, através do homem, e sem que haja uma relação recíproca, é outra para si mesma, como é para ele. Nessa alteridade, sem simetria nem reciprocidade. A feminilidade está confrontada ao feminino, sem representação possível. Eu gostei muito desse texto para poder pensar a relação de Gustavo Klimt com as mulheres, né? Que ele se prestava, ele se oferecia como esse conector do feminino nelas. Agora, é claro que ele trabalhou muito bem o feminino nele, para poder ocupar esse lugar de conector, né? De poder operar essa feminilidade através da arte, dessa expressividade maravilhosa, e trazendo esse lado feminino das mulheres só através dessa conexão delas com elas mesmas, né? Que é maravilhoso.
O que vem pela frente? As roupas, as peças vão caindo uma a uma. O cansaço, a luta, a estrada, as facas, tudo vai ficando para trás. O chão, a terra, as botas, o pó, tudo vai ficando. O suor, o medo, o verão, a ira, tudo para trás. Os laços, o vento, o semblante, a vontade, tudo vai. Agora sou eu, só eu só, esperando, querendo, precisando, demais, demais.
Finalizando esse 12º podcast, que finalizamos também o ano de 2019, gostaria de agradecer muito a presença de todos os participantes, dos palestrantes, que foram pessoas muito queridas e nos enriqueceram muito com as suas palestras, com o seu conhecimento, nos ensinando muito. Fico muito feliz de estarmos finalizando agora com Clécia Basso, que foi brilhante essa palestra sobre Gustav Klimt e Freud, finalizando mesmo ali com a questão do feminino, né, trazendo esse tema tão precioso à psicanálise. E, em especial, gostaria também de agradecer ao Carlos e Verônica essa parceria maravilhosa ao longo desse ano. Gostei muito de poder trabalhar com eles, pessoas muito competentes, inteligentes. Fico muito agradecida a todos vocês, e estamos fechando mesmo com chave de ouro esse ano de 2019.
E também fui presenteada com o Sandro, uma participante de muitos anos, frequenta mais de 5 anos o projeto Interlocuções, e trouxe um trecho do Nietzsche, que eu fiquei muito emocionada, dizendo, né, do quanto ela aprendeu, como foi tudo muito... que nunca tinha visto tantas coisas boas juntas ali conosco, da verdade. Viva, né, de uma experiência do Nietzsche, quando ele fez, eu acho, 44 anos, e ela trouxe ali essa passagem. Finalizamos, então, com o Nietzsche e com esse carinho endereçado a mim, que eu fico muito emocionada. Obrigada a todos.
É tempo de agradecer, é tempo de olhar para trás, é tempo de fazer reflexão. Eu queria trazer um personagem importantíssimo, que foi chapinha desses daí, chama-se Nietzsche.
Ah,
faz de conta que ele está aqui.
Traz
ele. Vai dizer o seguinte, abre aspas. De dia perfeito em que tudo amadurece e não só as uvas começam a dourar, um raio de sol cai sobre a minha vida. Olho para trás de mim. Olho para diante. Nunca vi tantas e tão boas coisas ao mesmo tempo. Está acontecendo aqui. Não foi em vão que hoje sepultei o 44º ano da minha vida. Tinha o direito de sepultá-lo, porque nele havia de verdadeiramente vivo, será salvo. Está salvo. É imortal. Vou pular. É para você, Gilda. Como não está reconhecido a minha vida toda?
Ai, que
presente.
E chegamos ao final desse nosso programa que encerra a nossa temporada de 2019. Nós somos muito, muito gratos. A sensação é de ter cumprido mesmo essa missão de promover a interlocução entre arte, inconsciente, psicanálise. E é uma sensação muito boa que nos motiva a continuar. Então, o ano que vem tem mais e a gente conta muitíssimo com a sua audiência, com a sua divulgação, enfim, contamos com você. Até breve, um feliz ano novo para quem nos acompanhou e para quem estiver maratonando aí fora do tempo normal, um feliz todo dia, né? Então, um super beijo e contamos com você sempre.
Fechamos esse ciclo, a primeira temporada do podcast, com 2 episódios maravilhosos, uma experiência realmente incrível. Eu agradeço muito a Gilda pela oportunidade de participar disso. E também a Verônica pela força, o incentivo, toda a experiência que ela tem. Foi muito importante essa parceria para mim também. Eu quero deixar aqui um beijo especial para vocês, queridas. Que a gente continue essa parceria linda. A voz que ouvimos nas frases de Lacan é da poeta Flávia Apocalipse, que também é autora e intérprete do poema O Que Vem Pela Frente. A interlocução com você também é muito importante, e os nossos canais nas redes sociais estão abertos para recebê-los. Procure por Projeto Interlocuções no Facebook, no Instagram e no YouTube. Esperamos vocês. Por ora, a gente se despede deixando um abraço a cada um que ouviu, participou, divulgou o nosso podcast. Esperamos encontrá-los de novo em 2020. Um forte abraço.
Até a próxima.